Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio.
Resenha Olímpica.
Olá, o Resenha Olímpica está no ar pela sua rede nacional de rádio. Eu sou Daniele Vaz e junto comigo Daniel Costa. No programa de hoje vamos falar sobre a Casa Brasil, um espaço montado pelo governo federal na Praça Mauá, no centro do Rio, para divulgar o nosso Brasil durante os Jogos Olímpicos 2016.
Dani, hoje vamos ter também o nosso quadro Que Jogo É Esse?, que vai falar um pouco para a gente sobre o que é a esgrima.
E também vamos ter hoje aqui o Vai Pro Pódio, Não Vai Pro Pódio. Nele, o nosso ouvinte pode participar do programa para dar a sua opinião. Participa aí, gente. É só mandar sua mensagem por WhatsApp para o número 61 99645-1238.
Dani, eu vou repetir o número. Ó, 61 99645-1238. Manda seu áudio ou escreve pra gente aí pelo WhatsApp, gente.
Gente, é tradição nos Jogos Olímpicos que cada país participante do evento tem um local, um espaço físico para divulgar a sua cultura, seus atrativos naturais e até econômicos.
Verdade, Dani. E a nossa casa, a Casa Brasil, está a todo vapor. Tem shows de artistas brasileiros. Hoje mesmo é dia de Danilo Caymmi. Daqui a pouco, às 7 da noite. O local conta diariamente com apresentações culturais, exposições e outras atividades. Tem até simulador de realidade virtual. No local, os turistas vão poder conhecer um pouco da nossa cultura.
É, Daniel, isso mesmo, viu? E ó, não tem atração só pra ver não, viu? Dá pra sentir o gosto também. Já teve oficina de preparação de café e degustações de chocolate, cachaça e vinho.
Coisa boa, hein, Dani?
Opa, bom demais.
Dani, outra coisa que tem lá é o espaço para apresentação das modalidades esportivas que o Brasil vai competir. Tem oficina das confederações esportivas, aquelas que cuidam dos campeonatos no país. Tem vivências esportivas, experiências interativas. Tem um espaço, viu, Dani, para que atletas e ex-atletas possam fazer palestras.
Bacana, hein, Daniel? Assim um atleta fica mais próximo do público, né? E olha só, tem apresentação de produtos típicos das festas regionais, como a junina, tem comidas típicas das regiões brasileiras e tá rolando uma exposição sobre a biodiversidade e povos brasileiros.
Outra coisa muito legal que tá rolando lá, Dani, é uma oficina de percussão do projeto Século do Samba. Nela, os visitantes aprendem a marcação do ritmo brasileiro mais conhecido no mundo. Conhecem os instrumentos usados no samba, como o surdo e o pandeiro.
Ó, show demais, viu? E ó, além disso, o local é também um espaço para negócios. A expectativa dos organizadores é de gerar oportunidades de exportação e atrair investimentos em até 450 milhões de dólares.
Dani, a Casa Brasil fica localizada na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro.
Bacana, Daniel. Ó, outros países também têm as suas casas de divulgação. A Alemanha, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Catar, Holanda, Estados Unidos, Portugal e Suíça são alguns dos países que montaram a sua casa.
Verdade, Dani. E parte delas é aberta ao público, como a da Finlândia, que oferece uma visita ao Papai Noel. A França, por exemplo, oferece a seus visitantes a transmissão dos principais jogos através de telões. Também é uma praça de alimentação com food trucks da culinária francesa. Além disso, durante algumas noites, uma parte do local é transformada numa pista de dança para receber 2 mil convidados e um DJ francês.
Será que dá tempo ainda de mandar a cartinha pro Papai Noel, Daniel?
Ah, capaz.
É. Outra casa bem legal é a da Hungria, que foi projetada para mostrar a imagem de um país moderno em transformação. Os visitantes vão poder conhecer tramas e bordados populares reinterpretados em uma decoração sofisticada, conhecer os pratos típicos do país e, além disso, vão poder conhecer algumas invenções húngaras, como o cubo mágico, que terá uma réplica gigante no jardim da casa.
Eu não sabia que o cubo mágico foi inventado na Hungria, né?
É,
juro
pra
você. E sabe outra casa que vale a pena conhecer para quem estiver no Rio? É a Casa Tóquio 2020. É na cidade japonesa que vão ser realizados os próximos Jogos Olímpicos. Nela, os visitantes vão ter uma experiência da renomada Omotenashi, a hospitalidade japonesa.
Olha, Daniel, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu certamente visitaria alguma dessas casas, viu? E se você quiser saber quais são as outras casas, é só entrar no endereço eletrônico www.cidadeolimpica.rio.
Dani, o governo brasileiro isentou algumas nações da necessidade de visto para entrar no Brasil. Essa medida foi adotada para estimular a vinda de turistas estrangeiros para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Isso mesmo, Daniel. E a isenção de visto vale para cidadãos dos Estados Unidos, canadenses, australianos e japoneses que entrarem no nosso país até o dia 18 de setembro de 2016. Eles vão poder ficar aqui no Brasil por 90 dias.
Dani, de acordo com a Embratur, que é a empresa brasileira que cuida da imagem do Brasil no exterior, a isenção facilita a entrada de turistas de países com forte tradição olímpica. O número de estrangeiros que vem assistir aos Jogos, segundo a Embratur, deve crescer em 20%. E a ação deve estimular o turismo para outras regiões do país.
É, Daniel, essa mesma experiência ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014. Na Copa, o Brasil fez uma experiência piloto e flexibilizou os vistos para os viajantes com ingressos para o Mundial. Como resultado, foi registrada uma entrada recorde de dólares pelo turismo. Os estrangeiros deixaram, Daniel, 1 bilhão e 58 milhões de reais no Brasil, um aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2013.
É muita grana. Gente, agora a gente vai para o nosso quadro Que Jogo é Esse?, que hoje vai apresentar a esgrima. Vamos ouvir.
Que jogo é esse?
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 Angar. Avan?
Sabe o que eu lembro quando ouço esse barulho? Daqueles filmes de época, com cenas de lutas de espada. Hoje essa luta tem nome e regras. Se chama esgrima e é um dos esportes que vão estar presentes nessas Olimpíadas. É bem verdade que o esporte surgiu como uma forma de defesa. O próprio nome, esgrima, vem do francês provençal, escrima, o que significa defesa.
Ulala.
Com o surgimento da pólvora e das armas de fogo, a necessidade do uso da espada em combate foi caindo. E a prática sobreviveu como forma de esporte. Os primeiros esgrimistas reconhecidos foram os franceses Danet, Laforge e John Louis. Eles estavam entre os mestres que participaram do encontro que começou a definir a técnica da esgrima. E sabe quem trouxe o esporte para o Brasil? O nosso rei, Dom Pedro II. Ele adorava esgrima e equitação. E foi por causa dele que surgiram na nossa terrinha as primeiras escolas de esgrima. Hoje, o esporte se divide em três modalidades: luta de espada, sabre e florete. A espada tem 110 centímetros e 770 gramas. É a mais pesada e longa de todas as armas. Nessa luta, é permitido tocar o adversário em qualquer parte do corpo. Pode acertar a cabeça, braço, tronco, joelho, pés, vale tudo. Já o sabre tem 88 centímetros e 500 gramas. Ah, não vale confundir o sabre da esgrima com aquela espada de lâmina grossa e com uma leve inclinação para um lado. Daqueles filmes antigos em que apareciam os povos mouros. Essa é diferente. Na luta de sabre, só ganha pontos o esgrimista que tocar o outro da cintura para cima. O florete tem 90 centímetros e 500 gramas. E os atletas só pontuam atingindo o tronco do adversário. Ou seja, pode acertar a barriga, peito. Mas como saber quem acertou quem? A roupa que os esgrimistas usam é ligada a um circuito elétrico, que quando a espada encosta na roupa, uma luz acende. Assim, o juiz sabe para quem marcar o ponto. Funciona da seguinte maneira: os esgrimistas começam a lutar e acende uma luz e o ponto é marcado. A área onde a competição é disputada tem entre 14 metros por 1,5 metro. Os duelos têm 3 tempos de 3 minutos e quem conseguir 15 pontos primeiro, vence. Em caso de empate, há a prorrogação de 1 minuto, sendo que o primeiro que pontuar avança. E quem perder está fora, não tem repescagem. No torneio por equipes, cada time tem 3 atletas e todos duelam entre si em 3 tempos de 3 minutos. Calma, a gente não vai deixar você ouvindo esse barulho durante 3 minutos. Agora você já sabe como são as lutas de espada hoje. E quando começar a competição de esgrima nos Jogos Olímpicos, você vai saber tudo sobre esse esporte.
Que jogo é esse?
Dani, a Nathalie Monhouse foi a nossa atleta brasileira que chegou mais longe nessas Olimpíadas do Rio de 2016 na esgrima. Ela foi eliminada nas quartas de final, foi a nossa melhor colocação com as mulheres na esgrima, viu? Foi muito bacana a participação dela.
É, Daniel, já temos resultado aí na esgrima, a Rússia levou o bronze e agora está acontecendo a final feminina de esgrima entre a China e a Romênia. Quem será que vai ficar com a medalha de ouro, hein?
Eu acho que é a chinesa. E agora a gente vai para o quadro Medalha de Ouro. Vamos falar sobre o saltador João Carlos de Oliveira, mais conhecido como João do Pulo.
Atleta Medalha de Ouro. João do Pulo. João Carlos de Oliveira, João do Pulo, foi um dos grandes nomes do salto brasileiro. Nunca levou o ouro olímpico, mas foi um atleta que impulsionou a modalidade e serviu de exemplo para outros competidores do nosso país. Em 1976, nas Olimpíadas de Montreal, era o favorito, mas sua marca foi superada pelo soviético Viktor Saneyev e pelo americano James Butts. Em Moscou, nos Jogos de 1980, protagonizou uma polêmica. 3 dos seus 6 saltos, ou seja, a metade, foi anulada pelos juízes e ele acabou ficando com a medalha de bronze.
E agora é a hora do quadro Vai pro Pódio, Não Vai pro Pódio.
Vai pro Pódio, Não Vai pro Pódio.
Olha, Daniel, hoje eu vou colocar no pódio um atleta kuwaitiano, o Ferhaid Alderhani. Ele compete no Rio de Janeiro como atleta independente e sua modalidade é o tiro esportivo. O kuwaitiano ganhou o ouro, se tornando o primeiro atleta independente a conquistar essa medalha. O atirador ele tem 49 anos e ele já conquistou medalhas em outras Olimpíadas, em Sydney 2000, em Londres 2012, e foi ele quem deu as primeiras medalhas olímpicas ao Kuwait. Merece muita medalha de ouro, viu?
E se eu não estou enganado, Dani, eu acho que o Kuwait saiu dos Jogos Olímpicos porque o país acabou querendo interferir no Comitê Olímpico local e acabou sendo expulso das Olimpíadas. E aí ele acabou competindo fora do país, né?
Foi exatamente isso, Daniel, mas o atleta recorreu e ele foi autorizado a competir. Parabéns aí para o Ferhaid. E Daniel, e você? Vem cá, me conta quem você coloca no pódio.
Eu coloco no pódio, Dani, o time de polo aquático masculino. Os meninos têm dado show no Parque Aquático Maria Lenk. Ontem à noite, eles ganharam dos sérvios, que são os atuais campeões mundiais e tricampeões da Liga Mundial. O time do Brasil passou de fase em primeiro lugar no grupo e agora estão nas quartas de final. Foi um jogão e ganharam de virada. A próxima partida do Brasil será nesta sexta-feira contra a Grécia.
É uma super surpresa mesmo, hein, Daniel?
Dani, quem que você não coloca no pódio?
Olha, Daniel, não vou colocar no pódio os responsáveis pelo apedrejamento do ônibus que transportava jornalistas brasileiros e estrangeiros que estão cobrindo aí as Olimpíadas, né? O veículo, ele saía do complexo de Deodoro, na Zona Oeste, em direção ao Parque Olímpico da Barra, e de acordo com o comitê, 2 passageiros sofreram ferimentos leves, né? Um deles é um jornalista bielorrusso, o Arthur Zoll. O comitê informou também que a Polícia Civil está responsável pela apuração do que ocorreu. Violência não combina com espírito esportivo mesmo, hein, Daniel?
Não mesmo, Daniel.
E vem cá, e você? Quem você não coloca no pódio?
Uma outra situação bem chata, Dani. Para mim não vai pro pódio acontecer o segundo site UOL numa sala reservada ao descanso de colaboradores que atuam na Arena Olímpica de Ciclismo, no Pontal, lá na Zona Norte, Zona Oeste do Rio. De acordo com o UOL, uma suástica, que é o símbolo associado ao nazismo, surgiu nessa sala. A imagem da suástica foi desenhada num mural instalado numa área a qual só os voluntários e trabalhadores olímpicos têm acesso. Nesse mural, geralmente são escritas mensagens de incentivo àqueles que se esforçam pela realização dos jogos. Realmente, essa foi uma bola fora, viu?
Bota bola fora nisso. E agora é a vez dos nossos ouvintes dizerem quem vai pro pódio, quem não vai pro pódio.
Boa tarde, eu sou Maria Luísa Macedo, de Brasília, e na minha opinião, que vai pro pódio é a vitória incrível da Rafaela Silva, e o que não vai pro pódio são os atletas que abusaram sexualmente de mulheres aqui no nosso país.
Ó, Daniel, vamos aqui atualizar o quadro de medalhas. Tem medalha para o Brasil hoje, a terceira medalha no país. Para a gente, né, a judoca Mayara Aguiar ganhou o bronze na categoria até 76 quilos. Parabéns para ela. A medalha de prata ficou com a francesa, a Audrey Thelmeau, e o ouro com a norte-americana, a Kayla Harrison.
Eu vi essa luta, viu, Dani? A Kayla derrotou a Audrey com um ippon faltando 20 segundos para o fim da luta.
É, luta bem disputada essa, hein, Daniel? E com a medalha de Mayara, o Brasil está em 20º lugar no quadro de medalhas. Nós temos uma de ouro, conquistada também no judô pela Rafaela Silva, linda medalha. Uma de prata, com o tiro esportivo, conquistada pelo Felipe Vu. E hoje a de bronze com a Mayara.
Pois é, Dani, e quem está com o maior número de medalhas é os Estados Unidos, com 13 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze, somando 34 no total.
É, Michael Phelps na piscina faz isso com os Estados Unidos, né, Daniel? É. Em seguida está a China com 10 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze, 25 no total.
E o Japão é o terceiro maior medalhista dessas Olimpíadas, com 6 de ouro, 1 de prata e 11 de bronze, somando 18 medalhas. Dani, tem algumas informações que a gente precisa passar aqui para situar os nossos ouvintes. Ó, amanhã começam as provas de atletismo. O grande astro Usain Bolt vai correr só no sábado, mas amanhã as provas começam. O Thiago Pereira está na final hoje dos 200 medleys, mais uma vez na natação. E a disputa da medalha é hoje à noite. Ele vai competir com ninguém menos que Michael Phelps. E o Thiago foi prata nos 400 medley em Londres em 2012. Os meninos do futebol finalmente ganharam a primeira, né, Dani? 4-0 contra a Dinamarca. Os baianos deram sorte para a seleção e eles voltam a jogar agora contra a Colômbia no sábado, lá em São Paulo, na Arena Corinthians. E, Dani, tem uma coisa interessante também. A torcida brasileira está sendo falada aí como barulhenta ou muito entusiasmada. Em algumas competições, a organização dos jogos tem pedido para os torcedores fazerem silêncio. No golfe, por exemplo, no momento das tacadas, uma placa escrita silêncio é levantada toda hora antes que os atletas vão fazer a tacada. Interessante, né? E amanhã tem jogão de tênis também, viu? O brasileiro Tomás Belucci segue vivo nos Jogos Olímpicos e vai enfrentar Rafael Nadal. Imperdível esse jogo.
Daniel, obrigada pelas informações. E o Resenha Olímpica está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta no mesmo horário, às 6h20 da noite. Obrigada pela companhia e continue ligado aqui na Rede Nacional de Rádio.
O Resenha tem produção de Roberta Lopes, Lorena Pacheco, Cristina Joana e Portuga. Nos trabalhos técnicos, o nosso querido Luiz Emanuel. E na coordenação, Mirna Ledo. Tchau pra você e boa noite.
Até a próxima!
Resenha Olímpica.